UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, 10 horas 43 minutos. Diz que era rapidinho, já estamos de volta com conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. De segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, hora de entrevista. Hoje, dia 20 de maio, no dia do pedagogo, a figura do educador e filósofo brasileiro Paulo Freire é lembrada em um colóquio que traz diversos olhares sobre sua obra e suas relações com a atualidade. É esperada a presença de estudantes, professores e pessoas interessadas no legado de Paulo Freire. E quem conversa com a gente sobre pedagogia e sobre o evento é o professor da Faculdade de Educação da UFMG e um dos palestrantes do colóquio, o professor Leôncio Soares. Desculpa, professor. Muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa, professor Leôncio.
Bom dia, Luiz, e bom dia a todos que nos ouvem.
Certo, professor, vamos começar falando dessa figura, né, o Paulo Freire. O senhor poderia contextualizar o Paulo Freire para a gente, professor?
Sim, sim. Bom, Paulo Freire foi um educador brasileiro, muito conhecido internacionalmente, até mais do que no próprio Brasil. Uhum. Nasceu em Recife, em 1921, e por lá passou sua juventude, tendo formado em direito, mas não exerceu não, Luísa. Decidiu logo trabalhar na educação. E foi essa decisão dele que fez com que a gente tivesse um grande legado do seu pensamento na área da educação, né? Ele, nesse período que estava em Recife, ele fez parte do movimento de cultura popular, que era uma maneira de ter uma resistência com a arte que vinha de fora, com a arte que nos colonizava, então levou para as praças teatros, músicas, literatura, e nesse meio iniciou um trabalho de alfabetização de adultos. Então a importância de Paulo Freire tem desse nascedor aí na década de 60 com movimentos de educação e cultura popular.
Legal. E pensando nesse legado, né, professor, que faz aí o Paulo Freire ser conhecido nacionalmente e internacionalmente, qual que é a particularidade aí da pedagogia proposta pelo Paulo Freire em relação a outros métodos de aprendizagem?
Tá, isso. Bom, a grande contribuição dele, é que nos chama atenção para a centralidade dos sujeitos nos processos educativos. Muitas das vezes, nas escolas, a gente depara com preocupação com relação ao método de ensinar, a forma de avaliar, e os sujeitos, os estudantes, os alunos como um todo, muitas vezes é deixado para segundo plano. Uhum. Eles que correm atrás disso. No caso de Paulo Freire, a grande contribuição vem daí, que a educação é um processo de formação dos sujeitos. Certo. Portanto, a sua realidade, o seu contexto deve ser levado em conta. Então, aquela frase que a gente ouve muito falar, Luísa, partir da realidade do aluno, é uma frase que foi cunhada pelo Paulo Freire. Há um equívoco quando as pessoas pensam assim, mas é partir da realidade e ficar nela? Não, ele nunca propôs isso. É certo. Partir para ir em busca do ser mais.
Certo. E aí pensando, né, numa das suas obras mais conhecidas, mais importantes, A Pedagogia do Oprimido, fala um pouco disso pra gente, professor.
Sim, isso, ótimo. A Pedagogia do Oprimido é um livro que o Paulo Freire escreveu depois que ele foi exilado. Então, só continuando aquela partezinha histórica que eu disse, tendo participado dos movimentos de educação e cultura popular, com o golpe militar em 1964, então ele vai para o Chile e lá continua seu trabalho, principalmente junto a trabalhadores do campo. E estando longe do Brasil, ele pôde ter a oportunidade de colocar no papel, de escrever, a rica experiência que ele teve aqui. Então, com isso, ele escreve dois livros lá. Educação como Prática da Liberdade e Pedagogia do Oprimido. Uhum. Esse último foi, então, o que é conhecido, o que é traduzido em várias línguas pelo mundo e que muitas vezes é debatido. Esse livro, ele traz a centralidade aí agora dos marginalizados da sociedade, né? Aqueles que são vistos, então, como oprimidos. Oprimidos economicamente, oprimidos socialmente. E, então, é a eles que o Paulo Freire vai se dedicar a ter um olhado sobre a forma deles viverem, que pedagogia eles têm para a superação da condição de oprimido. Né? Então, nesse sentido, vai aparecer então o que ficou conhecido como o sistema Paulo Freire, né? De que para você trabalhar junto a essa população, há necessidade de você conhecer como eles vivem. Então, o levantamento do universo vocabular é fundamental para alguém que por exemplo, hoje dia do pedagogo, né? Conclua o curso aqui ou em qualquer outra universidade e vá trabalhar em qualquer bairro, principalmente quando se trata de bairro de periferia, a ter como entrada o conhecimento do local dos sujeitos que ali vivem.
E pensando na palavra do pedagogo aí, né, professor? Quero entender, tem a diferença entre o pedagogo, educador, professor?
Não, para a gente isso se junta aqui, né? A educação, ela é um campo amplo, que tem interfaces com várias áreas, né? A gente pega a área da saúde, a área do trabalho, a área do meio ambiente. Então, todas essas áreas trabalham com um componente que é da educação. Se você pega, por exemplo, a saúde, quando se pensa na prevenção, você está pensando em utilizar ferramentas que são da educação para fazer a prevenção, né? Uma educação para a saúde. Quando você pensa no trânsito, né? Hoje a gente deparando, né, Luísa, com a quantidade de acidentes que acontecem com as motos, de modo geral. Então, quando você pensa nisso, educação no trânsito, olha aí, tá vendo? É a questão do viver na cidade, a acessibilidade na cidade com as ferramentas da educação. Quando a gente pensa, inclusive, até nas torcidas, ô Luísa, né? Você imagine a gente vivendo um momento agora de separação entre as torcidas, quando as famílias não são separadas, os lugares públicos onde nós convivemos não são separados. Então, reverter isso é também um trabalho educativo com as ferramentas que são da educação.
Certo. E quando a gente fala em pedagogia, né, principalmente essa palavra pedagogia, a gente pensa no ensino de crianças, mas o senhor mesmo já falou aí, colocou aí o Paulo Freire na metodologia de ensino de adultos também, né, professor?
Sim, isso.
Tem particularidades aí desse processo de aprendizagem?
Sim, sim, isso. Bom você tocar nesse assunto, porque muitas vezes o próprio curso da gente, a pedagogia, é vista dessa maneira, né?
Isso.
Como seria a que forma os profissionais que vão cuidar das crianças no período da educação infantil e depois nas séries iniciais do ensino fundamental. No entanto, a pedagogia, ela, como um processo de formação das pessoas, ela está presente ao longo da vida. E o Paulo Freire vai se dedicar uma boa parte da sua vida a teorizar e a sistematizar o trabalho que é com os adultos. No caso aqui da Faculdade de Educação da UFMG, a gente incluiu isso no nosso curso desde 1986. Quem entra aqui para fazer pedagogia, no decorrer do curso, pode fazer uma opção por fazer um estudo complementar, uma formação complementar, para a pessoa sair daqui já preparada para trabalhar com a educação de jovens e adultos.
Certo, agora são 10h50, você está ouvindo o programa Conexões, nós estamos conversando ao vivo com o professor da Faculdade de Educação aqui da UFMG, professor Leôncio Soares. E professor, pensando então, né, o Paulo Freire aqui, nosso, o educador brasileiro, né, com a filosofia também todo esse pensamento, né, esse legado que ele nos deixou e as políticas, programas de ensino atuais, o material didático, como que o senhor avalia aí a EJA, o SISU, as diretrizes do MEC?
Tá, a gente vê muito na contribuição do Paulo Freire essa chamada para o educador como um todo, de que mesmo a gente concluindo o curso, a gente não está plenamente formado. Você mesmo, né, da área de jornalismo, deve ter vivenciado isso no teu dia a dia, né?
Sim, sim.
A prática, ela nos interroga, né? A prática, ela acrescenta elementos à formação que vão te acompanhar para o restante da vida, né? Então, assim também com a educação. Então, quando você pergunta, né, a educação de jovens e adultos hoje, tem um conceito muito forte no Paulo Freire, que é o conceito de inacabamento. Então, ele vê o sujeito não como um objeto, mas o sujeito que faz história.
Sim.
E esse sujeito, ao fazer história, ele se percebe como alguém que é inacabado, né? Nós nascemos, somos criados, nesse ser criados, temos contato com o ambiente socioeducativo e vamos nos fazendo. E sempre iremos deparar, Luísa, com momentos em que a gente não vai saber determinadas coisas. De estar frente a esses momentos com uma certa humildade, percebendo que a gente não sabe tudo e percebendo então que somos seres inacabados, isso nos impulsiona para a busca de querer ser mais. Então isso para o Paulo Freire é muito forte. E aí, independente de ser educação com crianças, com adolescentes, com jovens, com adultos ou com idosos, é muito importante para uma postura do educador essa do que nós estamos constantemente em busca de sermos mais, de aprendermos mais, até para que a gente aperfeiçoe a nossa prática educativa.
certo. E professor, pensando numa reportagem que a gente leu no jornal Tempo essa semana, né, a busca por cursos para se tornar professor caiu 90%. O que, que esse número diz aí sobre essa profissão, professor?
Ah, primeiro diz, e aí o Paulo Freire, durante o seu tempo de vida, ele nunca deixou de denunciar as condições em que os professores, os educadores, as educadoras do Brasil têm sido submetidos, né? Então isso diz de uma desvalorização dessa área da educação. Uhum. Luísa, você vê que ela é sempre lembrada em momentos de eleições.
Sim.
É lembrado por um vereador, é lembrado por um prefeito, é lembrado por um deputado estadual, por um deputado federal, por um senador e por candidatos a presidente. No entanto, no momento do exercício do cargo, isso já é deixado de lado, né? Então, isso diz de uma falta de atrativo dessa profissão que é o professor, o educador, né? E que custa muito caro para a sociedade, né? Em vários países, o seu processo de desenvolvimento, ele se deu tendo tido um olhar fortemente na educação, né? O Paulo Freire tem uma frase muito conhecida dele, que é assim: educação não muda o mundo, mas educação muda as pessoas e essas mudam o mundo. Então, se a gente pensa qualquer modelo de melhoria do nosso próprio país, do desenvolvimento do nosso país, sem contar com a educação como um desses elementos, nós não vamos muito longe. Então, quando você diz em relação ao pouco atrativo de algumas pessoas para ocupar determinadas áreas, né, da vida escolar, isso diz da condição que precisa ser reconhecida e valorizada.
Certo. E, professor, para a gente encerrar, né, eu vou colocar outra questão aqui. O Paulo Freire morreu na década de 90, né, em 1990.
97.
Isso. Mas não chegou a conhecer o auge aí das tecnologias, né, da internet, isso que a gente vive hoje.
Sim.
A pedagogia do Paulo Freire condiz aí com a existência dessas condições da contemporaneidade também, professor? Como é que ela dialoga com isso?
Ah, perfeitamente. Pergunta boa, Luísa. Luísa, em 1996... eu tive o prazer de assistir uma das últimas palestras do Paulo Freire no Memorial da América Latina, em São Paulo. E para aquele momento, o tema dado para ele foi a educação de adultos frente à reestruturação tecnológica. E com muita propriedade, o Paulo Freire falou e vivenciou ao longo da vida. Ele sempre utilizou dos recursos que naquele momento existiam.
Uhum.
Eles não eram as últimas tecnologias que nós temos hoje, porque elas surgiram depois. Mas ele sempre incentivou, eu hoje, revendo um texto dele de 1958, ele sempre enfatizou a utilização de recursos que estariam disponíveis para nos auxiliar a compreender a realidade, sempre, né? Então, certamente, o Paulo Freire vivo hoje, ele nos incitaria a continuar,
sim,
a nos preparar com os recursos que temos, boas formas de compreender a realidade. Agora, com cuidado de não ver nas tecnologias o romantismo da solução.
Ah, certo.
A tecnologia, ela é um meio, ela não é o fim em si mesmo.
Uhum.
Então, uma coisa é trazer para dentro de sala um vídeo para poder ser assistido e discutido, outra coisa é colocar o vídeo como um substituto do mediador, professor, que não vai estar ali presente.
Uhum. Ah. Certo. Então tá certo, professor Leôncio Soares, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Conte sempre aqui com a gente.
Ok, Luísa. Desejo a você um bom trabalho e aos seus ouvintes também que continue a assistir essa que é a nossa rádio de qualidade.
Tá certo, professor. Muito obrigado e um bom colóquio hoje também.
Tá, muito obrigado e um bom dia para você.
Bom dia. Tá aí, nós conversamos com o professor da Faculdade de Educação aqui da UFMG, professor Leôncio Soares, né, que ele também é palestrante no colóquio Paulo Freire, que ocorre hoje às 6h50 na Livraria Babel, aqui no bairro Santa Amélia, aqui pertinho da UFMG, na rua Pioneiros da Paz, número 28. Outras informações sobre o colóquio Paulo Freire, o telefone é o 3441-9811, mas eu já vou adiantar aqui também, ó, os outros participantes, ok? Ó, lembrando também, né, que o colóquio é aberto a todos, a entrada é franca, e os participantes, além do professor Leôncio Soares aqui, né, da FAI, tem também o professor Rogério Cunha, e o professor José Peixoto, os dois aqui da Faculdade de Educação, junto com o professor Leão Soares. E também o professor Geraldo Márcio, da Universidade Federal de Viçosa, da UFV, ok? Então hoje, dia 20, a partir das 6h50 da tarde, 18h50, lá na Livraria Babel, Rua Pioneiros da Paz, número 28, bairro Santa Amélia, que região da Pampulha, Belo Horizonte.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.